e vir a ter problemas? Com oficinas próprias, a Carset faz a diferença. Todos os carros são revistos de mecânica e eletrónica antes de irem para o stand. Mais, a Carset assegura diretamente a manutenção pós-venda e a garantia.
Visite-nos à face da Nacional 109, junto ao antigo Lidl. Saiba mais em carset.pt ou pelo 913-203-600. Antena Vareira, 98.7, Ovar. O espaço que se segue poderá conter menções a marcas, bens ou serviços.
Passe de letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, boa noite, sejam bem-vindos então a mais uma emissão de Passe de Letra, já na fase final, à altura das decisões do campeonato. Ainda hoje tivemos boas notícias neste domingo para o nosso concelho de Óbar. Primeiro, essa notícia da subida divisão do São Vicente de Pereira, que conseguiu ficar no segundo lugar da Zona Sul, primeira divisão distrital, graças a essa vitória por 2-1 frente à equipa do Mielhada, e com isso consegue essa subida de divisão para o campeonato sabe-segue, o regresso também da equipa vicentina, pela segunda vez consegue mesmo esse feito a equipa do São Vicente Pereira. Por outro lado, e depois da saída, felizmente, da equipa do Alvarense para outros patamares, temos o objetivo de continuar a ter duas equipas do nosso concelho, e os Muris vai tentando dar à perna e conseguiu mesmo uma boa vitória também para dar um alento e uma respiração diferente à equipa agora orientada por Tiago Lopes, quando restam faltam três jogos então para o final desta edição do campeonato sabe-segue. Hoje tenho mesmo a companhia do Hugo Gomes para escautelizar e para falar de todos estes jogos de futebol, e também para dar uma nota aos resultados que aconteceram no basquetebol e também no voleibol. Antes de começarmos a nossa conversa, importa também dizer que, para nos acompanhar, existe três formas: através da frequência modulada, 98.7 FM, através também do nosso site www.radioabfm.net, onde pode também acompanhar através de áudio, e de uma forma mais original nas nossas redes sociais, no Facebook, aí com imagem, com streaming, onde na nossa página Rádio ABFM pode então acompanhar o nosso programa mais passe de letra. Hugo, boa noite. Vamos começar a falar do primeiro jogo do campeonato sabe-segue, jogo do dia de ontem, e também darmos uma pequena olhadela também para esta 31ª jornada, também para olhar para o que falta decidir, olhar sobretudo para esse segundo lugar que dá acesso à Taça de Portugal, e ainda existe uma indecisão e temos mesmo três equipas na luta por esse segundo lugar, e também olhar para essas contas da manutenção, onde aí também está inserido a equipa esmorizense. Começando pelo jogo do Alvarense, Hugo, vitória por 4-0, marcaram Gonçalo Semedo, estava até aqui à procura dos marcadores da equipa do Alvarense: Gonçalo Semedo, Mário Correia, Gonçalo Semedo e Luís Caixeira, bis então do Semedo. Curiosamente, Alvarense chega, penso não estarem exatamente, chega aos 80 pontos, tudo números redondos. Alvarense chega aos 80 pontos, Gonçalo Semedo chega aos 20 golos no campeonato sabe-segue, Mário Correia chega aos 30 golos também no campeonato sabe-segue. Hugo, mais uma vitória no dia de levantar a taça. Posso-te dizer, acompanhei o jogo, o resultado é demasiado enganador, e os adeptos do Alvarense também acredito que vão muito nessa toada. Acho que o Paços Brandão faz uma belíssima primeira parte, sobretudo olhando para a primeira parte, onde tem duas, três ocasiões, até mais, até poderia dizer que tem mais ocasiões que a equipa de Alvarense, mas não faz golo. Lembro-me sinceramente de uma grande oportunidade da equipa Branduense, está-me agora a faltar o nome do avançado que fica completamente... Maxwell. Exatamente, o Maxwell Sani, que fica completamente isolado com o Diogo, quis picar a bolinha, o Diogo ficou a olhar e a rir-se para ele, oportunidade de fazer um igual, não faz, e depois a qualidade individual. Isto é a qualidade individual... Alvarense no primeiro remate à baliza, Gonçalo Semedo manda uma testada lá para dentro. Mário Correia, o segundo golo, para quem não viu, é um belíssimo trabalho, um golo fantástico de um ponta de lança que continua a impressionar. E depois acho que o 3-0 acaba por matar por completo a equipa de Cajó, que apesar disso ainda diz ter ficado, não pode beliscar a exibição, mas certamente um 4-0 nunca se fica satisfeito. Hugo, mesmo apesar da festa, de alguns abusos que é normal, sim, mais uma vitória da equipa de Alvarense, frente ao vice-líder, frente à equipa que tinha a segunda melhor defesa, o segundo melhor ataque, mas Alvarense despacha com um 4-0 e podemos dizer... já com aquele ritmo que não é total.
Boa noite. Sim, Joel, acho que acabaste por reforçar aqui as ideias principais do jogo e também do campeonato, pautando as duas equipas que neste momento são as melhores, o Alvarense claramente destacado, que já é campeã, e o Paços, que até a determinado momento uma surpresa e agora uma confirmação. A questão do resultado ser desnivelado tem muito que ver com a questão da eficácia. O Cajó é um treinador que prepara muito bem as suas equipas e é sempre uma equipa extremamente complicada de bater, porque é uma equipa que estrategicamente consegue se adaptar facilmente a vários registros de jogo, mas a verdade é que o Alvarense com o Filipe, sendo um jogo um bocadinho mais vertical, se calhar do que aquilo que víamos na altura do Fábio, a verdade é que são princípios macro até similares, formas de terminar, digamos, diferentes, mas resultados muito iguais, e tem que se dar o mérito a quem o tem. Nós temos uma Obrense que tem uma série de vitórias consecutivas, nunca é fácil ganhar a qualquer equipa neste campeonato, muito menos ao Paços Brandão, que está a fazer um excelente campeonato, e por 4-0, mais uma vez com a baliza a zeros, é sinal de muita competência. Temos vindo a falar, e se calhar aqui um bocadinho puxando a brasa ao lado dos treinadores, em jogos muito equilibrados, em que o fator eficácia faz a diferença, ter jogadores com a qualidade individual que o Obrense tem, independentemente aqui da questão do trabalho coletivo estar a ser bem feito, faz sempre a diferença, como disseste, até falámos aqui um bocadinho em off, não é? A questão de quando lá vão picam, as equipas tentam contrariar, quando lá vão não conseguem fazer, e à medida que o jogo vai passando vai ficando mais desequilibrado, porque também há aqui um fator importante, que é o Obrense tem um plantel, enquanto as outras equipas, maior parte das vezes, têm 3 ou 14, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quando vão ao banco para tentar mexer, poucas são as vezes que conseguem, num jogo desta dimensão, acrescentar real valor e impacto no jogo. Principalmente até quando estão atrás do resultado, e acredito que, sem beliscar aqui o plantel do Paços Brandão, o Paços Brandão e a maior parte das equipas deste campeonato, se não praticamente todas, têm esta dificuldade, têm um 11 bem definido, bem trabalhado, têm 3 ou 4 jogadores para rodar, e depois é difícil em jogos destes, em que o Paços, digamos, é a equipa que vai ser submetido ao maior desgaste, porque vai ter menos tempo a bola, a maior parte das vezes, vai ter que correr mais, vai ter que fugir aquilo, a um bocadinho ao padrão que o Cajó gosta e que a própria equipa gosta de jogar. Quando chega a hora de tentar equilibrar as forças, a perder, e tenta mexer no com o jogo, se olha para o banco e não tem muito por onde mexer, é mais difícil.
Sim, sobretudo senti isso, e acho que na segunda parte foi um passo que senti, acabou mesmo, até falava durante o relato, não percebi o porquê, talvez estava condicionado, ou mesmo por opção técnica, a não entrada do Pedro Freitas, que poderia ser o nome mais sonante naquele banco, acabou mesmo por fazer algumas mexidas, muitos jovens jogadores naquela equipa, talvez a exceção foi mesmo do Bruno Costa, o médio que acabou por entrar. mas de resto são ainda jogadores que ainda se vão ambientando ao campeonato sabe-segue e que ainda falta alguma coisinha, que não são aquelas opções de luxo como o Varense tem.
O que é que acontece? Eu falo por experiência própria. Acho que já falamos aqui deste tema. Os treinadores e as estruturas, quando selecionam os jogadores para o plantel, estão condicionados pelo seu orçamento. E acredito eu, sem saber o orçamento de Passos e de maior parte das equipas deste campeonato, havia duas equipas à margem em termos dessa realidade, mas todas as outras têm que fazer opções. E quando eu digo fazer opções, é tu, para poderes ter um 11, não digo para ombrear com essas duas equipas, ou com o Barense, pronto, porque o Espinho acabou por com o tempo claudicar e ter muitos dissabores, mas tu, para poderes ombrear com equipas deste nível, tens que ter um 11 muito forte. E para teres um 11 muito forte, depois não tens um plantel 23 muito forte. Tens um 11 e tens de ter 3 ou 4. E o resto é composto por jovens jogadores que têm que se afirmar. E a maior parte dos plantéis neste campeonato, em função, acredito eu, de questões financeiras, são construídos dessa forma. Claro que ao longo da época, esses jogadores contam, porque vão crescendo, vão se maturando, vão treinando com jogadores de qualidade, vão se adaptando à ideia e vão entrando aos poucos num campeonato que é muito exigente e que eu considero, em termos distritais, é o campeonato mais exigente do país e que tem mais visibilidade. Acho que é unânime, acho que poucas ou nenhumas pessoas dirão o contrário. Mas isto significa que quando chegas a estes jogos, digamos, de nível de exigência máximo, tens aqui vários fatores. Tens o fator estratégia, mas também tens aqui o fator sorte. Em que sentido? Sorte no sentido em ter os jogadores todos disponíveis, não teres lesões, não teres castigos para poderes ombrear com estas equipas. Depois o que o jogo ditar também define muito daquilo que é a forma como vais gerindo o jogo. Ou seja, é diferente o Passos ou outra equipa, mas estamos a falar deste jogo concretamente, o Passos ir ao bar e estar 0-0 ao intervalo ou estar a ganhar e pode gerir o jogo de outra forma, em termos até emocionais e em termos físicos, do que chegar ao bar e aos 10 minutos estar a perder 1-0 e depois ter que correr atrás. E todas as tuas alterações enquanto treinador é sempre no sentido de tentar ir atrás e tentar remendar uma coisa que está mal no sentido do resultado, não no sentido do processo. E é difícil quando não tens opções, mas acho que o Passos, em função do jogo que fez e das opções que tinha disponíveis para o jogo, independentemente dessa questão do Pedro Freitas, acho que demonstrou aquilo que é o Passos. Claro que claudicou, porque o Obrense foi uma equipa, como tem sido neste campeonato, muito, muito felina no sentido de finalizar as oportunidades.
E acho que se tivesse que haver um mínimo resumo, seria mesmo por essa vertente. A forma certeira como o Obrense conseguiu, e acho que ficou uma boa imagem também da equipa do Passos Brandão, e alguns jogadores em destaque, por exemplo, o Diogo Bolinha faz um enormíssimo jogo, sempre com bola, um critério impressionante. Sim. Dá para ver a qualidade de Luizinho, entre muitos outros desta equipa. Sim. Também do Passos Brandão, mas depois é aquele detalhe, aquela forma felina que em meia oportunidade o Obrense faz golo.
Sim. Daquilo que eu tenho acompanhado o Passos neste campeonato, e volto a dizer, acho que é meritório o trabalho que o Cajó está a fazer. Daquilo que eu tenho acompanhado o Passos e da ideia que o Cajó tem em termos de jogo, é uma equipa que gosta de jogar com a bola, que se sente confortável em jogar com a bola, até pelos executantes que falaste, o Bolinha, o Luizinho, o próprio Martini também, o Vítor Fonseca, em termos de ligação ao central, tem muito, muito critério e muita qualidade, arrisca muito, às vezes também falha, como toda a gente, mas tem o próprio Luís Filipe também, ou seja, tem jogadores talhados para jogar, o Roberto, que acho que é um ala extremo com muita qualidade, está a fazer um excelente campeonato, entre outros. Mas corre o risco de, nos jogos destes em que tem menos bola ou que se expõe mais, ou seja, tenta jogar e que se expõe, que seja mais penalizado do que noutros jogos em que joga com equipas que têm se calhar menos poder de fogo na frente, que têm menos qualidade individual e que têm menos capacidade para traduzir. Com isto também não podemos tirar o mérito ao Obrense, porque a verdade é que o Obrense, independentemente dessa questão de ser muito concretizador ou ter um grau de assertividade muito grande, principalmente nas primeiras oportunidades que cria, consegue traduzir, isso também é trabalho.
Trabalho,
né? Trabalho emocional, sim. Trabalho tático, ou seja, há aqui um conjunto de características associadas ao jogo que são trabalhadas, e nós podemos... normalmente os treinadores, quando não ganham, há dois tipos de treinadores, há aqueles que arranjam as desculpas e há aqueles que procuram as soluções, mas aqui também temos que olhar para quem ganha, que também não podemos estar sempre a arranjar desculpas, ah, o Obrense é profissional, o Obrense treina de manhã, o Obrense... não, o Obrense tem o seu mérito porque efetivamente fez muito bem o seu caminho, apesar de ter, já falamos aqui várias vezes, acho que todas as semanas falamos aqui nisso, o Obrense tem ferramentas que as outras equipas não têm, mas a verdade é que com as ferramentas que tem consegue fazer bem o seu trabalho, e acho que mais uma vez, meritoriamente, não é fácil ganhar ao Paços Brandão, muito menos com um score tão grande, independentemente das contingências de jogo, pode ter sido desajustado em termos de números, pode. Acho que a vitória do Obrense, acho que fica bem, acho que assenta bem, acho que sim, mas também se calhar, é o que eu digo, tem a ver com o grau de maturidade da equipa, tem a ver com também o profissionalismo, no sentido de que a equipa já atingiu o seu maior objetivo e nem assim tira o pé do acelerador, e o Filipe tem mudado todas as semanas vários jogadores e as coisas têm correspondido, ou seja, tem gerido essa questão da melhor maneira, e vemos uma Obrense que está atrás do segundo o seu treinador, atrás aqui de alguns objetivos ainda, não do título, mas do número de golos, das vitórias consecutivas, ou seja, aqui de uma série de coisas, antes de uma meia-final da taça, que também será quentinha.
Exatamente, e a minha questão, a próxima questão vai mesmo por aí, Hugo. Filipe Gonçalves falou abertamente connosco com a Rádio ABFM e falou mesmo nesses objetivos. Em primeiro lugar, quer vencer a taça e depois fazer o triplete, vencer também essa super taça, e não se escondeu também de falar de um objetivo interno, essa marca dos 100 golos. O Obrense neste momento tem 93 e faltam 3 jogos, e essas 15 vitórias consecutivas, que é algo mesmo inédito na Distrital de Aveiro, nomeadamente na primeira divisão. Perguntava-te, Hugo, é algo também para dar uma energia diferente aos jogadores nos 3 jogos que seguem, colocar estes desafios?
Acho que é algo para dar foco, ou seja, o treinador e a equipa técnica pensa sempre um bocadinho diferente dos jogadores. Eu comparo isto muitas vezes, os jogadores, às equipas técnicas, sem estar aqui a menosprezar, mas é muita questão do pai e do filho, não é? Ou seja, as equipas técnicas normalmente são gente que já tem um caminho, independentemente de ter jogado ou não, tem uma maturidade muitas vezes grande e uma capacidade de se distanciar nos momentos de euforia e de tristeza, porque sabe que é assim que funciona, e o jogador muitas vezes não tem tanto essa capacidade, vive mais no fio da navalha, vive mais no dia-a-dia. E eu acho que como equipa técnica, como treinador, o Filipe naturalmente que quer contextualizar que quer ter aqui outros objetivos, quer perseguir e quer deixar a sua marca durante a época, e é perfeitamente natural esse reenquadrar de objetivos e não olhar só para a questão das vitórias, mas olhar para os golos. Ou seja, acho que é uma marca natural que o treinador e a equipa técnica quer deixar na sua passagem pelo Obrense neste campeonato de SABSEG. Quer deixar uma marca diferenciadora e é natural que procure outros objetivos, principalmente, eu acho, para os jogadores se focarem e perceberem que o trabalho ainda não está totalmente feito, apesar do objetivo principal da época, que era ser campeão, estar concretizado.
Exatamente, e o Obrense vai caminhando. No dia de ontem conseguiu mesmo levantar essa taça conseguir então essa festa. São uma semana consecutiva sempre a fazer festa. Daqui a pouco vamos ter só um pequenino espaço publicitário, daqui a pouco vamos falar também, dar uma olhadela para este segundo lugar e também olhar para as contas da manutenção no campeonato de SABSEG.
Corte Steakhouse, o restaurante dos amantes da boa carne no ponto. Rua Frei Francisco de Ovar, número 3. Reservas pelo 256-134-616 ou em cortesteakhouse.pt.
A Carset tem oficinas próprias, onde inspeciona todos os carros antes de irem para o stand. Mais, asseguramos diretamente a manutenção pós-venda e a garantia. Visite-nos à Faça Nacional 109, junto ao antigo Lidl. Saiba mais em carset.pt ou pelo 913-203-600.
A Junta de Freguesia dos Muris apoia o desporto.
E tal como prometido, Hugo, vamos olhar para este segundo lugar. O Passos Brandão atrasou-se, o Estarreja não aproveitou, foi apanhado pela equipa do Sporting de Espinho. Penso que esta classificação está correta e neste momento o Passos tem 3 de vantagem em relação ao Espinho e também à equipa do Estarreja. Continua a ser, diria, é verdade que tem 3, mas a equipa grande favorita para conseguir chegar a este segundo lugar, ou podemos ter um Espinho que penso que até tem a segunda vitória consecutiva, venceu os Muris, sim, venceu agora o Pampilhosa. Podemos ver agora uma outra faceta de um Espinho, depois de tanto se falou dessa crise, foi mesmo noticiado a nível nacional, podemos ter aqui a resposta e a concretização, por exemplo, de chegar à vice-liderança.
Eu acho que podemos ter uma luta até ao fim. Eu acho que a gente de Espinho, os seus adeptos, a estrutura e os próprios jogadores, pelo aquilo que vivenciei com eles, acredito que são pessoas que não atiram a toalha ao chão e nas dificuldades vão sempre tentar encontrar soluções para tentar ser competitivos. Acho que é o próprio ADN do próprio clube, é esse, é ser gente com muita resiliência e muita capacidade de tentar remar contra a maré. É verdade que a segunda volta do Sporting de Espinho acho que foi difícil, foi uma segunda volta aquém daquilo que a expectativa assim o impunha, pela história do clube, pela capacidade do plantel, por aquilo que foi a primeira volta, por aquilo que foi a Taça de Portugal. Nada indiciava que a segunda volta fosse assim, mas foi, e depois de ser, há que olhar para a realidade e tentar mudar. Acredito que o Sporting de Espinho vai atrás do objetivo do segundo lugar para tentar ter o acesso à Taça de Portugal, se não conseguir via Taça de Aveiro. Tem esse objetivo também, acredito eu, tentar repetir a faceta do ano passado e tentar ganhar a taça, mas acredito que vamos ter uma luta até ao fim. Acho que 3 pontos é um jogo em que, no caso de Espinho e Passos Brandão, não há confronto direto porque tem uma vitória cada equipa, ou seja, o Espinho ganhou em casa e perdeu em Passos Brandão. O Espinho, por exemplo, também não tem confronto direto com o Estarreja porque empatou os 2 jogos. Ou seja, acho que vai ser...
E neste caso, desculpa-te interromper, sim, neste caso, se fôssemos olhar para os golos, neste momento o Espinho tinha mais 1, a diferença de golos tem mais 32, enquanto o Passos tem mais 31, fruto também do que aconteceu nesse jogo frente à equipa do Ovarenses.
Eu penso que o primeiro critério de desempate, se as 3 equipas ficarem empatadas, é o número de pontos entre elas.
Okay.
Depois, a partir daí, eu penso que é os golos marcados, só o erro primeiro, e depois é que é a diferença de golos. Okay, acho que é o critério de desempate, acho que é esse. Mas acho que vamos ter campeonato até ao fim. Acho que estas 3 equipas, nenhuma delas vai tirar a toalha ao chão. O passo já a olhar só para o campeonato, Espinho e Estarreja ainda a ter a meia-final da taça para jogar, que vão jogar entre si. Mas como é o último, como já é para lá do fim do campeonato, acho que nem sequer isso vai interferir em termos competitivos, nem de gestão. Acho que as duas equipas que estão atrás do Passos vão tentar lutar até a última jornada por esse objetivo e vamos ver quem tem mais consistência para chegar lá, sabendo que, se calhar, nesta jornada dos resultados mais surpreendentes foi mesmo o Estarreja ter empatado em casa com o Alba.
Exatamente, o Estarreja empatou em casa com o Alba, há uma bola, o Espinho venceu do Igero Pampilhosa e o Passos perdeu então frente à equipa da Alvarense. Hugo, virando já às hostes para a manutenção, os Muris deu uma belíssima resposta, conseguiu mesmo fazer uma remontada em Vista Alegre, esteve a perder por uma bola a 0, gol de Marcelo Santiago, Fabián empatou ainda na primeira parte e depois Diogo Rujo a aproveitar também uma carambola após um livre batido por Martim Costa e a colocar a bola no fundo da baliza, um jogo completamente atípico. Se fôssemos olhar para as oportunidades, diria que o Vista Alegre teve mais, mas senti-se muita, muita solidariedade por parte da equipa esmorisiense, a reação, e sabendo da importância deste jogo, o Vista Alegre, se vencesse, praticamente carimbava a manutenção. Agora já vamos falar, mas pode-se colocar um bocadinho a jeito para os 3 jogos que se seguem. É uma belíssima vitória da equipa dos Muris, que no último lance do jogo, o guarda-redes Benji defende um penalti de Barros e segura assim 3 pontos. Talvez, se calhar, se olhássemos para os resultados, Hugo, desta 31ª jornada, talvez de destacar esta vitória da equipa dos Muris e talvez a vitória do São Roque frente à equipa do Fiães, mas olhando e vidrando neste jogo, bom trabalho por parte do Tiago, que o desafio sabia-se que era difícil, mas para já uma posição segura e já se vai fazendo as contas. Quando é que se pode festejar essa manutenção?
Sim, eu acho que com a vitória de hoje e com a derrota do Pampilhosa, eu acho que os Muris têm o futuro nas mãos. Os Muris agora em 3 jornadas vai jogar 2 jogos em casa, não serão jogos fáceis, mas recebe o Cesarense, vai ao Bar e recebe o Águeda. O calendário do Pampilhosa, em teoria, é mais acessível, porque vai ao Relâmpago e depois joga com o Alba e recebe o Alba e vai à Banca. Em teoria, porque isto é tudo teoria, nós não nos podemos esquecer que o Alba nos últimos 2 jogos fez 4 pontos, não é? E toda a gente dava o Alba como morto, e efetivamente está muito, muito, muito perto de descer.
Sim, basta os Muris vencer o Cesarense, o Alba deixa, ou seja, obriga mesmo o Alba a vencer o próximo jogo. Estava só a verificar, porque parece que até tem um jogo difícil na próxima semana, recebe o Formentelo, sim, que já garantiu.
Sim, é isto para dizer o quê? Que o calendário vale o que vale, nesta altura do campeonato, tirando a Banca, que já desceu, todas as equipas fazem pela vida, não é? Em objetivos diferentes, mas sem dúvida nenhuma que esta vitória dos Muris é muito, muito, muito importante. Não nos podemos esquecer que os Muris ganham aqui uma margem de 3 pontos para a descida e tem confronto direto com o Pampilhosa, ou seja, na verdade não são 3, são 4, não é? 3 mais o confronto direto, e isso é um indicador muito importante. E como eu dizia aqui a semana passada, e o Hélder torceu um bocadinho de nariz, eu acho que a luta iria ser entre os Muris e Pampilhosa, e o São Roque hoje, com o resultado, com a vitória em casa com o Fiães, não carimbou, mas
fica
não
muito
passa
perto,
muito
fica
perto, porque fica também, tem 6 pontos para o Pampilhosa com confronto direto, por isso acho que está muito, muito perto de carimbar aquilo que é manutenção. Agora, os Muris deu um passo enorme e agora tem que confirmar.
E esta aventura por parte do Tiago, o Porto acaba por sair, não podemos dizer que fez um mau trabalho, talvez se calhar sentiu que não estavam reunidas as condições ou algo mesmo, acaba mesmo por ser ele a colocar o lugar à disposição. Acho que ninguém pode beliscar da equipa não jogar, da equipa não trabalhar. E manteve-se muito nessa base com o Tiago, que tentou aproveitar, até podemos fazer se calhar algumas semelhanças com o Filipe, o que tentou agarrar do Fábio, tentou incutir se calhar uma maior raça, um maior querer e tudo mais. No entanto, há que também dar esse mérito, o desafio era difícil. Sim. E pode garantir essa manutenção.
Sim, é assim, eu não beliscando aquilo que é o trabalho do Tiago, acho que o trabalho está patente, nomeadamente na questão dos resultados. O Tiago estava na primeira divisão distrital, no Bostelo.
Que acaba por descer,
é verdade. E tem um desafio, mas acho que é um desafio que eu percebo da parte do Tiago. Acho que o Tiago não tinha muito honestamente nada a perder. O Tiago estava na primeira distrital a lutar para não descer e vai para o Sado Cego a lutar para não descer. E acho que qualquer pessoa neste enquadramento e neste contexto, e com o histórico do Tiago, porque o histórico no futebol sénior é recente, teve a sua primeira aventura em Mostelo, acho que é normal ele ter aceito este desafio, apesar de ser difícil, e aí temos que lhe reconhecer o mérito da ambição, do desejo de querer provar, de querer mostrar que estava disponível para. Acho que ele teve um discurso sempre muito positivo desde o primeiro dia, dizendo que o plantel de facto tem qualidade, que jogava bem e que tem qualidade, ou seja, foi inteligente e aproveitou o que estava de bem e depois meteu o seu cunho pessoal. Aquilo que eu acho é que neste momento, depois do Porto ter colocado o lugar à disposição, o Tiago entrar, eu dizia aqui a semana passada, poderia ser uma cartada de mestre ou não em função dos resultados. Porquê? Porque tu mudas nesta altura tão adiantada da prova, podes não ter tempo, e aqui já nem falo de processo, porque não vais ter tempo para impor o teu processo, vais jogar jogo a jogo, vais definir estratégia para jogo e vais tentar lutar pela vida.
Eu acho, e desculpa-te interromper, eu acho que aqui, depois são muitas vertentes, existe a questão só descer o Anadia poderia ser bem diferente.
Sim.
Se descesse o Lamas. Sim. Ou se descesse uma outra equipa. Sim. Eu acho que cada semana foi um desafio e agora existe mesmo esta visão que já está mais selada. 10 em 4, o objetivo é mesmo encostar o Pampilhosa e descer.
Sim. Eu acho que aqui é o que eu digo, o Tiago, acho que mais do que questões táticas e técnicas, o Tiago ou qualquer treinador entrar nesta altura num clube de lutar para não descer, é mesmo a questão relacional e a questão motivacional. E pronto, e neste momento a verdade é que os Mouris conseguem, no reinado do Tiago, ter a segunda vitória, salvo erro, ganhou a Oliveira do Bairro em casa e ganhou este jogo.
Exatamente, sim.
O que significa que está no bom caminho, e tem o presente e o futuro nas mãos, e depende só de si, e eu acho que isso é muito importante, quando tudo depende só de ti para as coisas se concretizarem, e acho que na próxima semana, jogando em casa com o Cesarense, poderá, não será um jogo fácil, mas poderá dar um passo enorme rumo à manutenção, porque caso vença, ficará uma vitória e caso vença e o Pampilhosa, se o Pampilhosa vencer também, fica uma vitória. Se vencer e o Pampilhosa perder, está carimbada a manutenção a dois jogos do fim, que acho que era impensável há umas semanas atrás isso acontecer aos Mouris, mesmo com esta questão que dizias que podia cair mais de uma. Pronto, havia sempre este fantasma aqui do Campeonato de Portugal, mas penso que as coisas estão-se a alinhar para os Mouris poder concretizar com sucesso mais uma época. E acho que vou pegar aqui um bocadinho, porque hoje de manhã recebi uma mensagem de um amigo que vivenciou comigo algumas situações. Eu acho que é muito importante, depois das equipas passarem por estes momentos, as suas estruturas, os seus treinadores, os seus jogadores, repensarem nisto e não voltarem aqui nestes erros, porque eu acho que os Mouris já é o segundo em 3 anos que luta claramente quase até a última jornada para não descer. E acho que é um sinal de que as pessoas têm que pensar ou repensar aquilo que fazem no início da época para tentarem não chegar a esta altura aflitos. Isto porque há 3 anos eu vivi uma situação, faz agora 3 anos, em que o Bustelo ganha ao Vista Alegre uma jornada do fim e sobe ao campeonato, sabe-se. E passado 3 anos, o Vista Alegre está muito próximo de carimbar a segunda permanência consecutiva no Sabe-Segue, e o Bustelo, infelizmente hoje, um clube histórico do nosso distrito,
cai
para a segunda distrital. E o que é que eu quero dizer com isto? É um sinal que os clubes têm que ler, e os Mouris, acredito que se possa, com este resultado, acho que com maior ou menor dificuldade pode claramente carimbar a manutenção, não é fácil, mas pode o fazer, e está nas suas mãos neste momento, porque tem 3 pontos mais confronto direto, mas a acontecer essa situação, tem que repensar claramente o que é que quer para o futuro, porque é o que eu digo, às vezes nós temos alguma dificuldade de, num momento de sucesso imediato, não ler os sinais nas entrelinhas, e depois mais tarde podemos pagar o preço.
Exatamente. E eu fazia só mais um pequeno destaque, já falaste mesmo nesta questão, acho que esta vitória é mesmo muito importante frente à equipa do Vista Alegre, que uma coisa é ter 3 mais 1, outra coisa seria ter só mais um ponto, ou seja, quase um mais um, e que poderia cair facilmente. Já falaste na questão do Bustelo, mas também olhando para o campeonato de Sobsegue, salta-me aqui à vista uma equipa. O Avanca já estava quase condenado, perdão uma expressão, mas o Alba está muito perto, mas já se dava conta, e se calhar quando foram inseridos alguns reforços foi tarde demais esse reajuste. A Jubé Force, uma equipa que também foi destaque no ano passado, mas deu para perceber, perdeu alguns nomes. Sim. E iria sentir dificuldades na presente época, mas salta-me à vista aqui o Pampilhosa, uma equipa que normalmente tem sempre orçamentos super interessantes, sou sincero, e não sei há quantos anos estará neste campeonato, sabe-segue, mas deve ser das equipas, e eu diria se calhar das 7 equipas, ou até poderíamos diminuir mais, que está há mais tempo.
Sim.
E que se calhar já estava a ter alguns sinais, porque algumas épocas já ia lutando mesmo por essa manutenção, quando até estávamos habituados a ver um Pampilhosa na tentativa de subir. Sim. Podemos dizer, se acontecer, atenção, isto é, se acontecer, que pode ser uma das surpresas deste campeonato, sabe-se, a descida do Pampilhosa?
Olha, nós não nos podemos esquecer que Pampilhosa foi a única equipa que conseguiu ganhar ao Obrense. O Obrense só tem uma derrota.
A única derrota é assim.
E a única derrota é com Pampilhosa. E mesmo no Espinho, quando estava em Espinho, fomos à Pampilhosa e ganhamos no último minuto praticamente. Ou seja, foi um jogo muito, muito difícil para nós. Isto para dizer o quê? O Pampilhosa tem um conjunto de bons jogadores, mas era o que eu estava a dizer há bocado, os finais têm que ser lidos pelas pessoas que mandam, que lideram os clubes, e o Pampilhosa não nos podemos esquecer que já o ano passado andou nesta luta, andou aqui numa luta perigosa. E um ano não são anos, não é? Um ano não são exemplos, mas quando começas a olhar para os últimos anos e ver que independentemente do grau de investimento ou do suposto investimento que o Pampilhosa tem, ou outras equipas, andam muitas vezes nesta luta, mudam muitas vezes de treinador, alguma coisa não está bem. Durante esta época tive a oportunidade de falar com as pessoas responsáveis de Pampilhosa, porque pronto, também fui convidado para poder treinar o Pampilhosa a determinada altura da época, e falei dessa situação. Ou seja, acho que é uma coisa que deve ser cada vez mais clara para as equipas, que é, devem tentar ler os sinais. É o que eu digo, às vezes há uma época que pode correr menos bem, as contratações não encaixem, hajam determinadas lesões traumáticas que tu não controlas, há uma série de fatores que te podem empurrar para baixo, e nós sabemos que quando tu tens determinado nível de investimento e determinado nível de expectativas, quando as coisas não correm a favor, parece que tudo corre contra, não é? Parece que perdes qualidade, perdes motivação, e é difícil sair lá de baixo. Agora, há aqui um pormenor que as equipas do campeonato segue este ano, e já o ano passado foi um bocadinho a prova disso, devem ler, que, principalmente as equipas que estão no campeonato. Nós este ano provavelmente não teremos nenhuma equipa que subiu de divisão da primeira distrital a descer. E porquê é que isto não acontece? Porque as equipas que subiram, o Estarreja, o Cesarense, o Fermentelos e o São Roque, foram equipas que
se prepararam
com maiores ou menores armas, mas prepararam-se para não cair.
E tudo com visões diferentes. Se calhar olhamos para um Estarreja que inclui 3, 4 peças, mas tenta aproveitar o que de bom estava, sim, na época passada.
Sim.
Um São Roque, se calhar, mais revolucionário,
muito
a mudar
mais,
muito.
Muito mais, mudou muito.
Olhamos para estes vários...
O Fermentelos também manteve uma base e tentou acrescentar jogadores com muita experiência neste campeonato, e um treinador, inicialmente o Hugo Oliveira, com muita experiência.
E o Cesarense, se calhar, Cesarense, que foi mais conturbado, mas...
Sim. Mas acabou por chegar, também tem um núcleo de bons jogadores, reforçou-se bem nesta divisão também, com bons jogadores. Isto para dizer o quê? Que as equipas que sobem têm sempre uma preocupação enorme, porque têm um medo claro de cair, e eu não diria que há facilitismo das equipas que estão no campeonato sabe-segue, mas algumas, se calhar, olham muito para a questão orçamental e pronto, e tomam decisões muito arriscadas que depois tendem a ser penosas, porque depois este campeonato é um campeonato muito longo e paga-se muito caro. E nós vemos, por exemplo, a questão do Relâmpago Nogueirense, que faz uma primeira volta incrível e neste momento tem 41 pontos e está a 3 jornadas do fim, já tem a manutenção garantida, mas se calhar se houvesse mais 4 ou 5 jornadas iria entrar claramente na luta. Como o Oliveira do Bairro faz uma primeira volta assustadora, acho que é uma primeira volta inacreditável em função do número de pontos e da qualidade individual que existia. O Zé faz um trabalho de uma primeira volta incrível e a segunda volta foi penosa. O Oliveira do Bairro, até há poucas jornadas atrás, ainda não tinha ganho e pronto, e consegue entretanto ganhar um jogo aqui, um jogo ali, consegue estabilizar emocionalmente. Mas para dizer o quê? É um campeonato muito duro, muito competitivo, em que tu não podes facilitar, nem podes ligar, porque tanto depressa estás bem com
de repente. Estás bem. Exatamente, e fica aqui a imagem também, olhando para este campeonato, a faltar 3 jornadas. E por falar em faltar, vamos olhar para o que finalizou. O São Vicente Pereira hoje carimbou esse regresso então ao campeonato sabe-segue. Bastava o empate, se olharmos até para o que aconteceu nesta 26ª jornada, até nem era preciso empatar, porque a equipa do Valonguense perdeu frente ao Valcambrense por 3-2. No entanto, o São Vicente Pereira venceu por 2-1 a equipa do Mielhada. Ainda poderia almejar essa tentativa de chegar ao primeiro lugar para depois jogar com o Argoncilho para ver quem seria o campeão. No entanto, acaba mesmo por não levar à melhor no confronto direto com o Mourisquense, e é o Mourisquense que vai a essa final. Vitória por duas bolas a uma frente à equipa do Mielhada. Marcou Zé Gonçalves e Diogo Sá na primeira parte e depois reduziu também a equipa do Mielhada, que acabou mesmo também por descer de divisão. Hugo, o regresso da equipa do São Vicente Pereira é uma equipa que vai caminhando, vai traçando o seu caminho. Sempre se falou da enorme qualidade de muitos jovens jogadores que têm, um trabalho que já vem desde David Rocha, passou Paulo Borges e agora finaliza com Joel Rodrigues. No entanto, hoje é dia de festa e se calhar fica aqui a nota de uma equipa que, quando fui lá fazer Alvarense, apostou pesado e acaba por ficar de fora. Foi mesmo falado a equipa do Valonguense, que esteve a 3 pontos de festejar, podia ter feito a festa em São Vicente Pereira, e acaba com 3 derrotas. Dá para ver a inclusão do Tom Miguel e tudo mais, e o São Vicente Pereira, se calhar, com mais calma, saiu Paulo Borges, até foi buscar o Joel Rodrigues, que estava na segunda divisão, mas fica aqui a nota também desta subida divisão, desta festa do nosso concelho de Obar e deste regresso do São Vicente Pereira.
Sim, olha, em primeiro lugar, vou começar aqui um bocadinho ao contrário, em vez de começar com o São Vicente, vou começar com o Alonguense. Acho que é, de facto, acredito, até porque de vez em quando falo com o Tó, é a terceira vez seguida que o Valonguense anda até à última jornada para tentar subir divisão e não consegue subir. O ano passado, inclusive, ou até aos 60 minutos em Estarreja, estava em primeiro e acabou em terceiro. Pronto, e este ano, a 3 jornadas do fim, tinha 4 pontos de avanço, tinha 3 jogos de grau de dificuldade muito difícil, mas que eu, até na brincadeira, na última vez que falei com ele, disse-lhe que dois empates chegavam e infelizmente ele teve 3 derrotas. Acredito que esteja a passar um momento muito difícil, porque, como eu comentei aqui, há 3 anos, quando perdimos tê-lo, também sei o que custou aquela derrota e sei o que custou uma não subida de divisão. Imagino 3 situações dessas seguidas. Acho que é difícil, é muito difícil, e nesse aspecto, uma palavra para o Tó, para a sua equipa técnica e também para o Valonguense, que é um clube histórico da zona sul de Aveiro, com algumas presenças na terceira divisão nacional. É uma equipa que na primeira divisão distrital é um tubarão, é uma equipa que tenta sempre lutar para subir, é uma equipa organizada, uma equipa cumpridora, de gente que cumprem. Por isso a minha palavra vai para eles, porque nunca é fácil na última jornada ficar fora de uma subida de divisão, muito menos, como eu disse, na terceira vez seguida. Relativamente à questão de São Vicente Pereira, queria só pontuar aqui uma situação. Nós fizemos o jogo Mourisquense-São Vicente Pereira, eu e o Hélder, e na altura, penso, pegando um bocado nas palavras do Joel Ruiz, à BFM, foi um jogo que tudo correu mal para a equipa do São Vicente Pereira. Na altura, foi o primeiro jogo que eu tinha visto do São Vicente na época, e fiquei mesmo apreensivo por aquilo que vi, no sentido negativo, porque achei mesmo que foi um jogo mesmo muito, 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 muito mau, na minha opinião, em que o São Vicente Pereira nunca conseguiu incomodar o Mourisquense. O Mourisquense teve sempre muito confortável no jogo, e a determinada altura até se deu ao luxo de meter jogadores com poucos minutos para rodar, para dar o chocolate, como se costuma dizer. E o São Vicente hoje consegue uma vitória que almejava há algum tempo, que é a chegada ao campeonato de Sabe-Segue, que já não estava há algum tempo, e desde a sua descida foi sempre o seu objetivo. Na pessoa do seu presidente, que eu não conheço pessoalmente, mas que tem o mérito de ter sido resiliente e ter mudado, se calhar, um bocadinho o paradigma de São Vicente e apostar numa série de jovens, como disseste, promissores, com qualidade, e que ao fim de 3 anos consegue colocar novamente São Vicente no campeonato de Sabe-Segue. É uma equipa que tem, de facto, bons valores individuais, jogadores jovens, que com certeza no próximo ano poderão até estar num campeonato de Sabe-Segue noutras paragens que não em São Vicente, porque há ali, de facto, alguns jogadores que têm qualidade para estar, se calhar, num nível competitivo um bocadinho mais cimeiro, digo eu, da tabela do campeonato de Sabe-Segue. O Joel entrou devagarinho e entrou silencioso, porque, como disseste, é um treinador que vinha da segunda distrital, e fez o trabalho dele, que foi colocar o clube no campeonato de SABSEG. Os meus parabéns também para ele pelo mérito que teve de conseguir...
Sobretudo aquela vitória, quando era necessário Sim. vencer, vence de forma mesmo esclarecida a equipa do Valonguense. Acho que aí dá um grande passo. Sim.
Eu acho que o Joel teve a capacidade de chegar e por aquilo que eu fui ouvindo de fora e as declarações dele e mesmo o jogo que eu vi, eu acho que ele teve a capacidade de não ser romântico no sentido de perceber que ia para uma missão que era sobretudo subir divisão. E muitas vezes a questão do romantismo tolda-te aqui um bocadinho as ideias e às vezes é preferível ser mais pragmático naquilo que é o teu jogo para ir chumando os pontos necessários para chegares a esta fase e teres a festa em vez de teres a desilusão. Eu acho que em alguns jogos que eu ouvi o São Vicente foi sempre muito pragmático, independentemente de jogar com equipas melhor ou piores na tabela, tirando a questão do Balonguense, que eu até acho que foi a vitória mais expressiva do São Vicente. Exatamente. Na era do Joel. Ou seja, foram sempre resultados nivelados, um ou dois golos de diferença, independentemente do adversário. Teve a derrota em Mostelo na sua primeira jornada ao Leme do São Vicente, mas depois a partir daí, pronto, conseguiu uma série de vitórias, tirando a derrota na Mourisca, conseguiu o essencial, tão de parabéns, é um regresso... eu não direi anunciado, mas muito, muito esperado pelas gentes de São Vicente, porque há muito tempo que já luta para isso, e acho que não vou dizer que é justo, justo ou injusto, a verdade é que conseguiram os pontos necessários para, e por isso acho que merecem estar no próximo campeonato de SABSEG.
Exatamente, Hugo, já ias adiantando esse trajeto, até estava mesmo a verificar, o Mourisquense, a última participação mesmo no campeonato de SABSEG, no campeonato elite foi em 2017-2018, o São Vicente Pereira acabou mesmo por ser em 2022-2023, ou seja, conseguiu estar dois anos nesse campeonato de SABSEG. Hugo, o que é que achas que pode estar na cabeça do presidente Gino Azevedo para a época de SABSEG, sabendo que agora este campeonato de SABSEG é muito, muito, muito mais exigente do que há 4, 5 anos, quando o São Vicente Pereira esteve lá?
Primeiro, perceber se ele se vai recandidatar ou não, que vai haver eleições. Essa é a primeira questão. Mas partindo do pressuposto que ele vai continuar ao lema do clube, há aqui uma questão que eu digo sempre, e que ainda há bocadinho falávamos da questão dos Moris, do Bustelo, tivemos vários exemplos positivos e negativos. O São Vicente tem que ter a plena convicção que dentro daquilo que será o seu orçamento, que tem que definir, vai para o campeonato distrital mais exigente do país. Sendo o campeonato distrital mais exigente do país, aquilo que normalmente se tenta fazer em equipas que sobem é não perder os seus melhores jogadores, e tentar recrutar alguns bons jogadores para acrescentar a esse leque, sabendo que a dificuldade é grande e que provavelmente irá andar até às últimas jornadas ou até à última jornada a tentar lutar para não descer, só se tiver um orçamento fora do contexto, que eu não acredito que vá acontecer. E nesse sentido, acho que tem aqui uma vantagem, que as equipas da primeira distrital têm uma vantagem em relação às equipas de SABSEG, porque já sabem qual é o seu destino e já podem preparar o seu futuro antecipadamente. Nós temos equipas no campeonato de SABSEG que ainda terão 4 ou 5 semanas de competição, além da questão do campeonato terão taça, enquanto na primeira distrital os clubes têm aqui um hiato de tempo para poder se preparar e estão à frente dos outros, e eu acho que isso é uma vantagem, renovar com os seus e perceber, se ainda não souberam até agora, perceber onde é que estão as mais-valias dentro do contexto financeiro que possam recrutar, porque é o que eu digo, vão para o campeonato mais exigente do país distrital e têm que perceber muito bem. E há aqui uma questão que eu acho que as estruturas também, na minha opinião, têm que perceber, que é, se efetivamente querem estar num campeonato que é o mais exigente do país, que financeiramente cada vez é mais exigente, porque os jogadores cada vez querem receber melhor e os seus treinadores também, têm que perceber se têm ou não condições. Isto porquê? Porque às vezes as equipas começam um campeonato e têm o desejo de subir e no ano a seguir mantêm ou desinvestem, ou seja, a probabilidade de voltar ao campeonato anterior é muito grande. E é isso que eu acho que os clubes têm que... O esforço que existe financeiro, emocional, humano, tem que ser equilibrado. E acredito que o São Vicente, como passou, assim como o Morisquense e assim como o Balonguense, porque estavam os três na mesma bitola. Eram equipas que estavam há três anos a tentar lutar e andavam sempre, o São Vicente na zona norte, mas o Morisquense e o Balonguense na zona sul, a tentar lutar até à última para subir. Por isso acredito que neste contexto, neste cenário, que já estão há vários anos nesta luta, se tenham preparado neste caminho para agora serem mais fortes no campeonato de SABSEG.
Exatamente, Hugo, e vamos só um pequenino espaço publicitário e daqui a pouco vamos dar esse último remate final à temporada da equipa do Centro Cultural e Recreativo do Alga.
Armando Valente, construção e restauros. Peça o orçamento pelo 964-064-394. Armando Valente, aplicamos revestimentos e capoto.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Na Urban Laundry, os pedidos podem ser feitos online. Eles recolhem, tratam a roupa e entregam diretamente em sua casa. Saiba tudo em urbanlaundry.pt.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
E tal como prometido, vamos então a essa última jornada do Valga, que também terminou, e terminou bem, porque venceu em casa a equipa do Requeixo. Há pouco falávamos mesmo em off, Hugo, um Valga que fica no terceiro lugar, e eu penso não estar enganado, mas foi o melhor terceiro de todas as zonas da segunda divisão, mas vou já também perceber se é mesmo a realidade. No entanto, acaba em igualdade pontual com a equipa do Pinheirense. O Pinheirense venceu os dois jogos da equipa do Valga. Só para perceber, o Valga tem 4 derrotas, 2 foram frente à equipa de Pinheiro da Bemposta, que consegue a promoção. O Valga fica no terceiro lugar. Uma boa época por parte da equipa de Cláudio Maciel. Claro que existe aquela espinha que fica entalada de não conseguir, mas já se previa que também, ou já na semana passada, já estava garantido para a equipa do Pinheirense, que perdeu frente à equipa do Rocas de Boga de 2-1. Deixa-me só dizer que, olhando e pelo que percebo em relação a toda esta segunda divisão, acredito que esta pode ser uma das séries mais difíceis, que teria 4 muito boas equipas e 4 equipas que almejavam essa subida de divisão: o Gafanha, Pinheirense, Valga, e esta equipa do Rocas do Boga também é uma equipa muito bem orientada e que também quase ficou até à última por essa promoção.
Sim, enquanto tens um campeonato de 22 jogos e que nesses 22 jogos tens 4 derrotas, significa que, e 17 vitórias, significa que fizeste um bom campeonato. Não fizeste um campeonato perfeito, porque, como dizias, em todos os campeonatos os confrontos diretos são muito importantes, e ainda mais num campeonato tão curto, não é? Porque é o campeonato, é dos campeonatos mais curtos da Associação de Futebol da Aveiro. Por isso, tu perdes 2 vezes com um rival direto, é difícil, e penso que uma derrota é com o Gafanha, falta-me outra derrota também do Valga, ou seja, perde com os
com
dois.
Com o São Vicente Pereira sub-23, lá em São Vicente, sim.
Pronto, isto para dizer o quê? O Valga fez uma excelente temporada. Eu venho sempre, eu digo sempre isto e venho sempre a defender isto, porque defendo isto para mim e defendo para os outros, para os meus colegas, que é o Valga, depois de cair na segunda divisão distrital, acho que fez uma boa temporada. Acho que andou até à penúltima jornada a lutar para subir, e eu acho que o caminho está trilhado. O pontapé de saída foi dado, demos aqui o exemplo de São Vicente Pereira, que andou 3 anos para tentar lá chegar, e eu acho que é seguir um bocadinho o mote e o caminho, tentar manter a base e tudo o que de bom construíram este ano, para dar seguimento para o próximo ano, porque de facto acho que o Valga tem condições de poder estar na primeira divisão distrital. Este ano de facto encontrou uma série difícil com clubes históricos como o Gafanha, como o Pinheirense, o Rocas de Boga um bocadinho mais deslocado, mas principalmente estas duas equipas são históricos do futebol da Aveiro. E o Pinheirense ainda há pouco tempo estava no campeonato de SABSEG também. O Gafanha é uma equipa tradicionalmente de campeonatos nacionais e mesmo nas formações. Por isso acho que nada menospreza o campeonato que o Valga fez, apesar de não chegar ao objetivo, acho que fez muita coisa boa e a base pontual diz mesmo isso.
Exatamente, e há pouco olhava e comprova-se mesmo, o Valga foi o melhor terceiro lugar, teve mais um ponto em relação também, penso que à equipa do São Martinho, na Zona Norte, que ficou nesse terceiro lugar atrás do Mansores e da equipa B do São Joanense, que também subiu de divisão, e também na Zona Sul, Calvão e Aguinense subiram, Águas Boas no terceiro lugar com 51, o Valga teve 52 e fecha também esta época, claro, com essa situação e claramente face à aposta, face aos jogadores, face à inclusão mesmo. Ainda hoje Oscar Gomes volta a fazer mais um golo, um jogador que acrescentou, mas poderíamos estar aqui a destacar muito mais jogadores. Uma boa época então de Cláudio Maciel, que esteve pertinho dessa subida de divisão na segunda divisão para a primeira. Vamos então só dar esse pequenino destaque então ao nosso basquetebol.
Passe de letra. Basquetebol.
E se falamos de coisas tão positivas, agora vamos ter de ir ao negativo. O Ovarense deixou fugir, não há como ir por outro meio, deixou fugir esse terceiro lugar, uma vez que perdeu em casa, frente à equipa do Braga, por 67-74, nesse último jogo da fase regular, e à mesma hora o Porto perdia frente à equipa do Jogueira, e uma vitória poderia dar o terceiro lugar à equipa do Ovarense. Está decidido, o Ovarense vai jogar com o Oliveirense esses playoffs, e vai começar então esses playoffs com esse jogo Ovarense frente à equipa da Oliveirense. Importa também dar conta que a equipa do União de Leiria venceu a Ovarense 23 por 86-53, segunda divisão nacional masculina de basquetebol, e são então esses os resultados, olhando então para o panorama do nosso basquetebol. Teremos então já esses playoffs daqui a pouco, esse jogo então entre a Ovarense e também a Oliveirense. O que finaliza é o nosso passo.